Rádio França Internacional.
Sejam bem-vindos à segunda parte desta emissão. Nos próximos 20 minutos poderá ouvir a lição de francês L'Affaire du Coffret, mas antes fique com o convidado do correspondente em Portugal, Luís Guita, com o escritor cabo-verdiano Germano Almeida.
Convidado.
Germano Almeida tem um novo romance, Crime nas Correntes Descritas. É a mais recente obra do autor cabo-verdiano a ser publicada e o primeiro trabalho cuja história se desenrola fora de Cabo Verde. Em Crime nas Correntes Descritas, a agilidade da pena do vencedor do Prémio Camões transporta-nos para o festival literário que anualmente acontece na cidade portuguesa de Póvoa do Varzim. No romance, é com um ritmo envolvente e sempre com um perfume de humor no ar que Germano Almeida nos abre a porta para um universo onde se reúnem protagonistas do mundo literário de língua portuguesa e também hispânica. A presença do contador de histórias em Portugal foi a oportunidade para uma entrevista à RFI. Germano Almeida revela as primeiras influências e as primeiras leituras, fala das obras escritas que nunca foram publicadas porque desapareceram, como começou a publicar por razões muito circunstanciais, de futuros trabalhos a serem publicados, da independência de Cabo Verde, da política cabo-verdiana e de como Amílcar Cabral é uma referência máxima.
Já li que se identifica mais como contador do que como escritor. Esse contador é inspirado nos contos que ouvia ao fim do dia, ao cair da noite em Cabo Verde?
Exatamente. Acertou em pleno. Porque quando eu digo que não sou escritor, que sou contador de histórias, porque eu aprendi a contar história com os nossos contadores de histórias que nos contavam a história à noitinha, à porta de casa. Não havia luz elétrica, não havia televisão, não havia nada. Então, o divertimento era ouvir histórias. E quando escrevo, tem sempre alguém a quem estou a contar uma história. Tem sempre um interlocutor, ainda que invisível. Daí que eu digo sempre, eu sou contador de história, porque também a ideia que eu tenho é que os escritores têm que ter regras e princípios que eu não quero ter. Por exemplo, um rigor na linguagem. Eu não quero ter esse rigor na linguagem, senão no sentido de não escrevo mal o português, obviamente, mas não quero pegar aquilo que a gente chama de palavras difíceis. Querem pegar palavras do dia a dia. Por isso é que a minha escrita é coloquial. Exatamente porque eu estou a falar com as pessoas.
E como é que começou o seu hábito de leitura? Quais foram os primeiros livros? Como é que conseguiu acesso aos primeiros livros em Cabo Verde?
É uma coisa curiosa, porque na minha casa, não havia muito hábito de leitura. Havia muito poucos livros lá em casa. Eu não sei como cruzei-me com livros. Mas os meus primeiros livros eram aqueles que a gente chamava Romancinhos de Cowboy, que agora acho que desapareceram, mas eu li milhares. Depois, Romancinhos de Amor, li também centenas. Depois descobri a ficção científica, mas eu sabia de gente na Boa Vista que tinha livros e ia pedir emprestado. Eu lembro ainda com prazer de ter lido Volta ao Mundo dos Aventureiros. São 12 volumes deliciosos. Quando acabaram, fiquei triste porque não havia mais continuação. Roger, era o Roger e já não sei quem, o outro, tá bom. Mas lia tudo o que encontrava para ler. Eu acho que, digamos, a gente gostar de ler quase que leva, por outro lado também, à tendência para escrever. Foi que eu descobri-me, de repente, as histórias que eu lia devem ter transformado em alguma coisa que eu senti necessidade de dizer, de escrever. Sobretudo de dizer, porque contar histórias a gente precisa ter um interlocutor. Mas eu nem sempre tinha interlocutores. Nem sempre as pessoas apreciavam estar a suportar-me com as minhas histórias. Então resolvi escrever. Escrevia por prazer de me contar a história a mim próprio.
Lembra-se certamente em que contexto é que escreveu o primeiro livro?
O primeiro livro que eu nunca publiquei, não, que desapareceu, que nunca soube, escrevi-o a contar um acidente. Tinha vida na Boa Vista, digamos, num barco que naufragou, matou 10 ou 12 homens da ilha, que todos nós conhecíamos, portanto, uns eram parentes, outros eram todos amigos. Um barco uma vez saiu um dia, numa noite de mau tempo, saiu para ir da Boa Vista para o Sal, naufragou no canal de, a gente chama Pedrona, e morreram todos, exceção de um rapazinho. O Roque era um jovem, talvez de 14 ou 15 anos, que era pescador também, como o pai. O pai morreu, estava a bordo, mas ele escapou, foi o único. Esta foi a primeira história que eu escrevi, mas perdia, não sei o que foi feito dela.
E depois?
Bom, depois eu fui para a tropa. Eu em Cabo Verde tinha sempre mania de escrever. Escrevia, aliás, acho que escrevia prejuízos também. Mas quando fui para a tropa, resolvi escrever sobre Boa Vista, porque em Angola dei conta que eu tinha perdido o meu paraíso, que era Boa Vista. O deserto verde de Angola fez-me lembrar o deserto branco da Boa Vista, que na minha zona era cheia de areia, montes de areia branca. Resultado, eu comecei a escrever, foi o primeiro livro que eu escrevi, também perdi muitas daquelas histórias. O primeiro livro que eu vim a publicar, efetivamente, como livro, foi justamente do Sr. Nepomuceno Araújo.
E desses tempos de Angola, no exército português, houve algo que inspirou algumas memórias que lhe serviram para aplicar noutros livros?
Eu fui para a tropa contrariado, não era o que eu queria. Naquela altura já queria fugir para ir para a luta do PCV. Não consegui. Então tive que ir para a tropa portuguesa. Encarei a tropa sempre como um episódio na minha vida. Preocupei muito mais em conhecer pessoas. Por dizer que eu escrevi muito pouco sobre a tropa. Escrevi algumas peças de histórias sobre pessoas, soldados que eu conhecia, com quem me dava e que me inspiraram. Algumas histórias que ainda não publiquei, mas que hei de publicar. Mas um trabalho efetivo sobre a tropa em si nunca me ocorreu escrever e não creio que vá fazê-lo.
Mesmo nesse período que estava em Angola, escrevi sobre Cabo Verde?
Sim, escrevi sobretudo sobre Cabo Verde. Em Angola, nesse período de coisa, aliás, que eu vim depois a reunir, juntando outras coisas, porque escrevi muito, mas também perdi muito, não ligava muita importância a isto. Pois quando resolvi publicar em livros, escrevi mais histórias e publiquei com o título, um livro que eu tenho que se chama Ilha Fantástica, que são a grande parte da recolha dessas histórias que eu escrevi durante o tempo de Angola.
Mas, entretanto, parte dessas histórias perderam-se. Não valorizava aquilo que produzia?
Não. O meu prazer era produzir. Nunca tinha pensado em publicar. Aliás, vim a publicar por razões muito circunstanciais. Eu e mais dois amigos resolvemos fundar uma revista e convidamos as pessoas que a gente achava que tinha material para escrever, convidámos-los para nos mandar material, recebemos pouco, e então houve necessidade de preencher páginas. E eu disse-lhes, olha, eu tenho umas histórias, vocês podem vê-las e verem se servem ou não. Leram, acharam que serviam, e publicaram-nos com o pseudónimo, tal pseudónimo de Romualdo Cruz, que aparece como personagem neste livro aqui, da Póvoa do Varzinho. Só que em Cabo Verde ninguém aceita não conhecer pessoas. Como é que é um escritor chamado Romualdo Cruz que ninguém conhece? De maneira que as pessoas não descansaram enquanto não souberam quem era Romualdo Cruz. A partir daí, isso é inútil, digamos, estar a descrever sobre pseudónimo, as pessoas não ligam.
Este ano Cabo Verde comemora os 50 anos de independência. Olhando para estes 50 anos, qual é o ideal que ficou por cumprir?
Eu acho que seria injusto dizer que ficaram ideais por cumprir. Eu considero que os 50 anos de independência foram vastamente positivos para nós. Eu considero que a independência foi uma revolução. Uma revolução, como todas as revoluções, teve altos, tem baixos. Neste momento considero que está a ter um baixo, portanto eu considero que a política que o MPD está a seguir neste Cabo Verde é péssima para Cabo Verde, mas eu considero que isto é um momento de contra-revolução. Digamos que haverá outros momentos, digamos, que retomam outra vez a revolução. A independência foi a melhor coisa que nos aconteceu, incontestavelmente. Todo homem cabo-verdiano, eu acho que não creio que haja cabo-verdianos que não se sintam orgulhosos da independência. Não há nenhuma data maior para Cabo Verde do que a data de independência, por mais voltas que a gente queira dar e trocar por outras e apresentar outras. A independência, digamos, é o marco fundacional da nossa nacionalidade e, contra isso, nada a fazer. Claro que fizeram-se imensas coisas boas. Fizeram algumas coisas mais. Agora, a questão que se põe, que a minha opinião deve-se pôr é, a gente pode deitar fora a água do banho, mas não deita o bebê, tem que conservar. De alguma forma, já há alguma gente em Cabo Verde que quer deitar fora, quer a água, quer o bebê. Por exemplo, a contestação que se vem fazendo à figura de Amílcar Cabral, na sua importância para Guiné e para Cabo Verde, é uma coisa completamente absurda. Quer dizer, não há ninguém para nós tão importante como Cabral. É evidente que é uma luta absurda, uma luta inútil também, inglória, tentar retirar Cabral da nossa história, diminuir Cabral na nossa história, mas incomoda ver gente que tinham a obrigação especial de defender esse legado a pôr em causa.
Será que este momento que coloca em causa o legado de Cabral poderá servir para o inspirar num futuro livro?
Não creio que exatamente isto não pode ser, digo para uma outra conferência. Eu, por exemplo, escrevi um livro, é que eu chamei de O Meu Poeta, mas escrevi O Meu Poeta ainda antes da abertura política de 90, para tentar denunciar os oportunismos ligados exatamente ao partido do poder. Mas os oportunistas de que andaram à volta do PICB são os mesmos que estão a andar à volta do MPD. De maneira que isto é capaz de ser um mal, digamos, nacional. Os oportunistas estarem sempre a saber de que lado corre a água e escorrerem para ali.
Depois de uma extensa obra onde os seus livros são Cabo Verde, a mais recente publicação, Crime nas Correntes Escritas, é o primeiro livro que se passa inteiramente fora de Cabo Verde, neste caso, na Póvoa de Varzim. Como é que surgiu este livro?
Este livro surgiu como uma brincadeira. Eu sou o frequentador das Correntes Escritas desde a primeira edição, que foi no ano 2000. Convidaram-me, eu aceitei, fui sendo convidado. Todas as vezes que me convidaram, aceitei. Uma outra vez que não pude ir. Mas eu diria que num conjunto de 26 edições, participei pelo menos em 20. Porque eu gosto muito da festa das Correntes Escritas. Aliás, às vezes eu costumo dizer que aquilo é um piquenique que dura 4 dias. Gosto de estar naquele ambiente, conversar com as pessoas, discutir, rir, brincar, beber, tudo isto, digamos, nesse período das Correntes Escritas. E isto faz com que a gente conheça pessoas e troque impressões com elas e converse. E é exatamente isto que aconteceu para a feitura deste livro. Achei que era importante homenagear as Correntes Escritas. E a forma que achei para homenageá-la foi exatamente inventando uma história do desaparecimento do manuscrito que um escritor ia apresentar lá e, a partir desse invento, dar a conhecer mais ou menos o que é as Correntes Escritas.
Ouvimos Germano Almeida. O autor cabo-verdiano lançou recentemente em Portugal o livro Crimes nas Correntes Escritas, editado pela Caminho. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.
RFI, as vozes do mundo.
Já de seguida passamos para a lição de francês.
L'affaire du coffret, 57e.
À espera que o ladrão caísse na ratoeira, a tensão era insuportável. Todos tinham medo de o conhecer. Quem é que será que tenta vender o cofre roubado? Para o Etienne, espero que não seja o René. E para a Nádia, espero que não seja o Jean-Pierre.
Bien, tout le monde est là. Alors récapitulons. C'est la ligne spéciale, on enregistre. Nadia, vous pouvez répondre.
Allô?
Écoutez bien. Le coffret contre 2 millions d'euros. En coupure de 500. Et rappelez-vous, si vous ne venez pas seul, vous ne verrez plus vos amis.
Ne vous inquiétez pas, Nadia. Tout se passera bien. On a l'habitude.
Isto soa como uma ameaça. Se não for sozinha, o quê? Vos amis? Não volta a ver os amigos? Quem é esta voz?
Bom, ça venait d'une cabine téléphonique près du port. Réécoutons et les analystes. Allez-y, messieurs.
Écoutez bien,
coffret
contre 2 millions d'euros.
Contre 2 millions d'euros.
En coupure de 500.
Et rappelez-vous,
si vous ne venez
pas seul, vous ne verrez plus vos amis.
Écoutez bien.
Ah là, ça ressemble à la voix de Jean-Pierre. De Jean-Pierre.
T'oublie pas. Tu laisses tomber. Capiche? Qu'est-ce qu'on fait pour les bagues?
Jean-Pierre, pas ici.
Ah, attention, messieurs. J'ai des amis là-bas, attention.
Jean-Pierre n'est pas là. Il n'est pas chez lui. Je crois qu'il est parti à Marseille. Nadia est en danger.
Jean-Pierre et ses affaires.
Nadia ne l'aime pas. Elle a pitié de lui.
L'accident, non? Ça, c'est Jean-Pierre. Il est jaloux. Je ne l'aimais pas vraiment.
Ah là, ça ressemble à la voix de Jean-Pierre.
Mais non, ça ne peut pas être lui. Jean-Pierre parle plus lentement.
Et pourtant, cette voix...
Le coffret contre 2 millions d'euros.
J'ai déjà entendu.
Vous connaissez cette voix? Vous êtes sûr?
euros, coupure de 500. Et rappelez-vous, si vous ne venez pas seul, vous ne verrez plus vos amis.
C'est trop rapide, je suis pas sûr.
C'est un homme d'âge moyen, pas italien, ni marseillais.
En tout cas, ce n'est pas Jean-Pierre.
Ouviste a voz num sítio qualquer em Paris.
Ça ne peut pas être lui. Jean-Pierre parle plus lentement.
Lentement? O Jean-Pierre fala lentamente? Em todo o caso, não quando se enerva.
C'est trop rapide, je suis pas sûr.
Trop rapide? O Etienne tem uma suspeita, mas não está certo.
Lucas, viens, je vais te parler.
D'accord.
Lucas, écoute, Jean-Pierre est un peu agressif, mais c'est un homme faible. Il est jaloux, mais ce n'est pas un voleur.
Agressif, mais faible. Agressif, mais fraco.
Et rappelez-vous, si vous ne venez pas seul, vous ne verrez plus vos amis.
J'espère que Nadia tenha razão. Seja quem for o homem que fala... Espero que isto acabe bem.
A suivre.
Mon amour, moi je t'aime jusqu'au bout de mon cœur. Mon amour, il ne faut pas m'oublier. Mon amour, moi je t'aime jusqu'au bout de mon cœur. Mon amour, il ne faut pas m'oublier.
Écoute son poème quand il dit qu'il t'aime. Écoute ses voeux. Faudrait bien que t'écoutes son poème, même si c'est le même. Les six mélodieux, écoute le mieux. Écoute ce monsieur,
mon amour. Jusqu'au bout de mon cœur, mon amour, il ne faut pas m'oublier. Mon amour, moi je t'aime jusqu'au bout de mon cœur, mon amour, il ne faut pas m'oublier.
Il ne faut pas m'oublier.